Retornando à ordem do dia, temos a aprovação das atas já efetuada e o ponto 3, que é o ponto que se seguiria, ou se segue de imediato, são comunicações do Presidente. Queria dar nota da baixa para nova apreciação da Comissão na generalidade do Projeto de Lei 190 da 14ª Legislatura, do Bloco de Esquerda. Eu vou dar nota de que altera o Decreto-Lei 75/2008, de 22 de Abril, Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, conjuntamente com o Projeto-Lei 192, da 14ª Legislatura, do Partido Comunista Português, Gestão Democrática dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, dos Ensinos Básicos e Secundário, do Projeto de Resolução 206, da 14ª Legislatura, do PAN, em que recomenda ao Governo que avalie e pondere a readoção do modelo de gestão democrática dos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. E temos também a agregar a estes projetos de lei e projetos de resolução a petição 614 da 13ª Legislatura, portanto vem da legislatura anterior, que já foi discutida em plenário também, que é a petição da FEMPROF, Federação Nacional dos Professores, em que solicitam a revisão do mesmo Decreto-Lei, de 22 de Abril, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar, dos ensinos básicos e secundário. A requerimento do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português na reunião plenária do passado 14 de Fevereiro, solicitaram a baixa à Comissão de Ciência, Juventude e Desporto, sem votação, por 90 dias, obedecendo ao critério regimental. O prazo para a nova apreciação da Comissão acaba a 13 de maio, só para nos situarmos em termos geográficos quando é que expiram estes 90 dias. O Partido Comunista Português sugere a audição conjunta das seguintes entidades. Penso que têm conhecimento, eu vou citá-las soletrando as iniciais, a ASPL, a FEMPROF, a ProOrdem, a SPLEU, o SINAP, o SINDEP, o CIP, o CIPEB e o SPLEU, mais a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. A proposta de data para audição conjunta, já com garantia do espaço para receber uma delegação tão vasta como estas que são solicitadas para serem ouvidas, está prevista para o dia 25 de março, quarta-feira de manhã, no Auditório Almeida Santos, na Assembleia da República. Portanto, volto a referir, a proposta de data para a audição conjunta destas entidades está prevista para 25 de março, quarta-feira de manhã, no Auditório Almeida Santos, da Assembleia da República. Há questões que tinham pedido a palavra, peço desculpa, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Porfírio Silva, pode usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de reafirmar, no sentido disso fazer perceber a nossa posição sobre esta matéria, que, em nosso entender, era conveniente esperar pela resposta do Governo à pergunta sobre quando é que vamos ter a avaliação do atual modelo de gestão que está prometido no programa do Governo. Aliás, como já dissemos publicamente, fizemos uma pergunta a perguntar ao Governo precisamente dizendo quando é que podemos contar com os resultados dessa avaliação. Num certo sentido, nós não nos opomos a nenhum tipo de audição, em princípio, porque, enfim, qualquer audição e quaisquer ouvidos podem sempre contribuir para a nossa reflexão. Mas, na realidade, parece-nos prematuro este processo. Quer dizer, não. O Sr. Presidente apresentou com toda a propriedade um conjunto de informações que nos permitem tomarmos uma decisão sobre a audição, se for o caso. Portanto, é sempre bom podermos decidir sobre uma data, sabendo que pode ser nesse dia, porque há sala e essas coisas todas, muito bem. Mas, na realidade, eu gostava de deixar claro que, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos, do nosso ponto de vista, a trocar a ordem das coisas. É evidente que, É absolutamente claro que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para legislar sobre esta matéria, inteiramente, podendo decidir que não vai esperar por avaliação nenhuma do Governo e que vai decidir quando entender, tem toda a legitimidade. Portanto, estou só a colocar à reflexão aquilo que é o nosso posicionamento. É uma matéria que, tal como dissemos no debate no plenário, estamos disponíveis para analisar, até porque estava no nosso programa eleitoral que esta matéria precisava de ser avaliada e, portanto, se pusemos no programa eleitoral é porque achamos que realmente precisa de ser avaliada e não está aqui em causa se estamos de acordo com as propostas que foram apresentadas ou não, porque isso é outra discussão que se fará a seu tempo. Mas a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, parece-nos que estamos aqui a trocar um bocado a ordem das coisas. Nós não nos vamos opor a nenhum tipo de audição. Se decidir fazer esta audição, nós precisamos de algum tempo para refletir também sobre as nossas próprias sugestões, porque manifestamente o PCP faz aqui um conjunto de sugestões que são uma contribuição para ouvirmos algumas entidades. Achamos que há outras entidades e até outros tipos de entidades que nós entendemos que, quando for a altura, devem ser ouvidas. Mas, portanto, para resumir, nós não temos uma oposição absoluta em termos de posicionamento. É claro que a oposição depende sempre da votação, mas não estou a dizer isso. Estou a dizer que nós não temos como posição uma aversão a que se faça. Achamos que é um pouco fora do tempo. Da nossa parte, gostávamos de saber o que é que o Governo responde quanto a quando é que teremos a avaliação que o Governo, no seu programa, se comprometeu a fazer. Como está no programa do Governo que se compromete a fazer, nós esperamos que faça e esperamos que, quando esteja disponível, nós possamos contar com esse elemento. E para nós parecia-nos útil podermos contar com esse elemento quando avançássemos para este tipo de apreciação. E, portanto, era com toda a franqueza e com toda a latitude esta posição do Grupo Parlamentar que queria deixar claro.
Muito bem, foi muito clara a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu tinha pedido a palavra à Sra. Deputada do PSD, deputada Cláudia André, e depois de seguida vai usar a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Tenha a bondade, pode usar a palavra Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, só para dizer que também teríamos interesse em ouvir outras entidades e, portanto, se for mediante o que aqui ficar decidido, depois informaremos a 8ª Comissão sobre que entidades, se for o caso e se for oportuno, desejaríamos ouvir. Está bem?
Muito bem. Sra. Deputada Joana Mortágua e Vice-Presidente da Mesa também, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O requerimento de audição destas que foi feito pelo Partido Comunista Português e que certamente outros grupos parlamentares vão querer acompanhar com outras entidades vem na sequência do agendamento de uma petição, da sua discussão em plenário, do arrastamento de projetos por parte dos grupos parlamentares e da baixa comissão desses projetos. Ou seja, o timing destas audições foi determinado pelo agendamento em plenário de uma comissão pela discussão de projetos. Se o Governo pretende participar nesta discussão com o seu contributo ou com aquilo que é a sua avaliação do atual modelo em vigor, terá de alguma forma, tentar adaptar-se ao timing que foi determinado pela Assembleia da República com o agendamento da petição. Isto para dizer o quê? O Bloco de Esquerda não considera que seja fora de pertinência esta avaliação que o Governo vai fazer do modelo. Isto seria interessante tê-la para discutir. O que é menos interessante e até bastante inaceitável é nós estarmos sem prazo determinado, sem prazo previsto, à espera que o Governo, quando decidir fazer a avaliação e enviar o documento, nós aí sim possamos discutir os projetos que foram apresentados e fazer as audições que foram sugeridas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu ao Governo uma avaliação do atual modelo. Quem vai decidir quando é que o vai fazer e enviar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Governo. E, portanto, a minha questão é a seguinte. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem alguma previsão, ou até a própria Comissão pode fazer essas diligências junto do Governo, alguma previsão de quando é que essa avaliação estará disponível? Caso contrário, não parece que nós devamos esperar por um documento que não tem data prevista para ser apresentado.
Muito bem. Eu recordo só, aproveitando a portanto, a deixa, diria eu, na questão regimental, de que este prazo na baixa do assunto à Comissão expira em 13 de maio. Portanto, há normas a cumprir. Naturalmente, se for correspondido, eu penso que a situação está em aberto e o que foi aqui deixado como o pinativo foi o acrescentar de algumas instituições a serem ouvidas também. Essa é uma questão pacífica. O Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, pediu para usar a palavra, tenha a bondade, pode usar.
Obrigado, Sr. Presidente, serei muito rápido. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não fala em nome do Governo, nem tem nenhuma linha especial com o Governo. É público, porque o dissemos publicamente, que fizemos uma pergunta parlamentar ao Governo, de que esperamos resposta, ainda não tivemos, e essa, eu estou a falar da posição do Parlamentar do Partido Socialista. Não tenciono pedir nenhum favor especial ao Governo, nem tenciono perguntar ao Governo informalmente se quer contribuir. Isto tem procedimentos. O Governo tem um compromisso que está escrito no programa de Governo, toda a gente pode ler, e nós perguntámos ao Governo quando é que o Governo tenciona a disponibilizar. Se o Governo não responder em tempo, ou responder que tem daqui a um ano, nós teremos as devidas conclusões, ou seja, não vamos ficar um ano à espera que o Governo se decida a fazer o estudo. Mas fizemos a pergunta porque queremos saber se podemos contar com esse elemento ou se temos que avançar pelo nosso lado.
Bom, a questão que temos aqui é a marcação e a aceitação da marcação da indicação do dia e do espaço para, portanto, discutirmos este assunto e a ideia é recolher da Comissão, portanto, o beneplácito no sentido de ser marcado para o dia 25 de março, podendo haver novidades até lá, bom seria, para quarta-feira de manhã, no auditório Almeida Santos. Era esta a questão que eu colocava. A senhora deputada Joana Mortágua tem a bondade, pode usar.
Sr. Presidente, esqueci de dizer uma coisa, eu não quero soar alarmista, mas não sei se nós deveríamos estar a marcar audições conjuntas de muitas entidades numa altura destas do campeonato.
Eu compreendo naturalmente o temor da senhora deputada, mas... mas naturalmente cabe... Penso que não há nota de que internamente e a nível da Assembleia da República que haja qualquer alteração. Pode haver, fica sempre em linha e online essa preocupação, que é uma preocupação comum, é extensiva a todos. Para nós a vida continua, mas há uma outra questão que também há uma alternativa que pode funcionar, que tem a ver com a auscultação das entidades através de videoconferência. Portanto, essa também pode ser uma possibilidade. Vamos ver o que nos reservam as indicações da Assembleia da República, não é melhor? E, portanto, e avançaríamos com esta data, obviamente condicionada aos fatores que nós conhecemos, mas também jogando na possibilidade de poder, nesta ou noutra audição, utilizarmos a videoconferência para, portanto, contactarmos com as entidades convidadas. Ficaria em aberto a possibilidade de adoção de outras instituições a serem ouvidas, à semelhança daquilo. Eu diria que o mais breve possível. Nós podemos, até à próxima reunião, dar-nos indicação de que instituições gostariam de ver, portanto, emparceirar com estas que estão aqui já designadas. É consensual? Muito bem, aguardando, obviamente, que eu espero e desejo pessoalmente que o assunto regrida no que diz respeito à preocupação maior de todos nós. Mas, de facto, é uma situação que pode criar contingência a qualquer plano, mas nós, neste momento, temos condições de planear, planeamos. Portanto, fica então até à próxima reunião a indicação de outras instituições no sentido de juntarmos a este conjunto já bem definido de instituições para serem ouvidas ou convidadas a ser ouvidas também. Temos depois o ponto 3.2, aprovação do texto final e do relatório do projeto de resolução 28 desta legislatura, do Bloco de Esquerda, em que recomenda ao Governo que avalie a pertinência de introdução da sesta nos estabelecimentos de educação pré-escolar, e do projeto de resolução do Partido Comunista Português, onde se faz a mesma recomendação, e o texto de síntese, como sabem, foi votado nesta mesma comissão. Eu, portanto, eu pedia aos senhores deputados para votarmos o texto final em que vamos submetê-lo à apreciação agora do plenário da 8ª Comissão, mas antes a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, quer falar. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, sem querer adiar esta matéria, porque já temos a vinda a arrastá-la, a verdade é que nem eu nem a senhora deputada Alma Rivera somos as responsáveis pelos respectivos pelos temas e talvez pudéssemos adiar para, não sei se falo, estou a falar talvez abusivamente com o PCP, mas da nossa parte gostaria de adiar para quando estivesse cá a deputada Alexandra.
Transformaria no requerimento oral para o adiamento da votação. Alguma objeção dos grupos parlamentares? Exatamente, portanto, está anotado. Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que já fizemos isto outras vezes. Isto, no fundo, é só uma verificação factual se aquilo que lá está escrito corresponde à que se passou na reunião. Eu penso que podíamos, Sr. Presidente, talvez pudesse pedir aos grupos parlamentares que dissessem por escrito se têm alguma objeção aos textos que foram distribuídos e se ninguém fizer objeção.
Por antecipação e antes de ser votado em comissão, colocar essa questão aos grupos parlamentares. O texto já é conhecido de todos os grupos parlamentares. O texto de síntese, nós fizemos a leitura na reunião passada, quando fizemos a votação ponto a ponto. Agora é o texto final. Portanto, há uma indicação de que não haveria oposição, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista Português, ao texto. Pronto, mas se faz o requerimento no sentido de adiarmos a votação... Ok, mas então não votamos, passamos para a reunião ordinária que segue. É assim, senhora deputada?
Sr. Presidente, conforme sugestão do Sr. Deputado Porfírio Silva, nós indicaremos por escrito a confirmação de que o texto está correto e, portanto, não há necessidade de diálogo para uma nova,
excelente,
para uma nova reunião.
Ok, pronto. E fazemos a auscultação desse modo, senhora deputada? Sim? Estamos de acordo? Exatamente. Ok, pronto. Então fica a responsabilidade do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista o envio aos restantes grupos parlamentares e à Comissão, naturalmente. Muito obrigado. Agora temos o ponto 3.3, que tem a ver com o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018. Elaboração de parecer e a nomeação do deputado relator. Quero dizer que este relatório tem data limite até 24 de março, é fixada pela COF. E desta vez cabe ao Partido Comunista Português a nomeação do relator. O que eu pedia desde já, logo que fosse possível, a indicação do Sr. Deputado Relator por apreciação da Conta Geral do Estado de 2018.
Bom, Sr. Presidente, nós indicamos a deputada Ana Mesquita, mas queria aqui colocar também, aproveitava e colocava também outra questão que tem a ver com o ponto anterior. O outro, ainda anterior, sobre a gestão democrática, o modelo de gestão das escolas, porque, se bem compreendi, dia 25 de março foi a data que se consensualizou. No entanto, a audição regimental do Ministro da Cultura e que tornava-se para os proponentes muito incómodo. Pronto, era só para manifestar o desacordo com aquilo que...
Bem, nós vamos ver de entre as datas possíveis e atendendo a esta nota prévia do Partido Comunista Português, mas a questão da hora pode influenciar, nós prevíamos amanhã todo, nós prevíamos, e de tarde temos plenário, como muito bem diz o Sr. Deputado Tiago Martins.
Posso? Eu penso que a questão vai-se colocar também quando tivermos o conjunto das entidades, não é? Porque também não podemos estar a avançar já datas definitivas. Agora, acho que devia haver essa sensibilidade porque, de facto, é uma data complicada.
Muito bem.
Teria que encontrar outra
situação. A questão é podermos, a questão, de forma concertada, adiar, portanto... A sessão é mais uma semana para a semana seguinte. Eu estou, quer dizer, não estou com o calendário em mão para ver se coincide com algum impedimento, não é? Mas atendendo à questão que está a ser, e muito bem colocada pela senhora deputada Alma Rivera, nós vamos, a 25 de março não é uma data fixa, não é uma data fixa, vamos abordar os grupos parlamentares no sentido de concertarmos uma data de conveniência que poderá ser uma semana depois. Pode ser? Não pode, eu não tenho o calendário à frente. Está bem, está bem. Essa é outra questão. Está bem, está bem, está bem, está bem. Pronto. Essa questão não funciona, poderia funcionar outro motivo maior. Ficamos assim, então, senhora deputada, corresponde ao desejo do Partido Requerente também. Muito bem. Ficamos então, fica registado, os serviços tomam a devida nota. Portanto, passávamos, o que eu pedia relativamente ao ponto 3.3 era a indicação depois do Sr. Deputado ou da Sra. Deputada Relatora para a Conta Geral do Estado de 2018. Já indicou? Pronto, fica nomeado e registado em vídeo também a Sra. Deputada Ana Mesquita. Depois temos no ponto 3.4, conferência sobre a presença de amianto no parque escolar. Esta é uma sessão que está prevista no plano de atividades da Comissão, como bem se recordam, por sugestão do Bloco de Esquerda. Será uma conferência de âmbito técnico ou científico com convidados especialistas na matéria. Há uma articulação como ficou pré-determinado, com a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território para se associar e indicar oradores. Os grupos parlamentares deveriam apresentar propostas de programa da conferência com formato e oradores até 28 de fevereiro. Se bem se recordam, foi solicitado a todos os grupos parlamentares esta questão. Nós teríamos apontado já uma data por sugestão da 11ª Comissão, que é a Comissão de Ambiente, teríamos apontado a data, nós em informação na ordem do dia, seria uma quarta-feira de manhã, ou abril ou maio, que é mais funcional atendendo aos horários da Assembleia da República. Ou abril ou maio, a sugestão da 11ª Comissão, com quem vamos articular, portanto, esta atividade no âmbito do nosso plano de atividades, seria para 6 de maio. Portanto, podem fixar 6 de maio relativamente ao programa que vos foi enviado. Há haver alguma sugestão? Eu fixo o prazo também até à próxima reunião que se possam pronunciar. Eu sei que é curto, mas já teve um período para maturação e apreciação da sugestão que foi enviada. Eu alargaria em mais uma semana para ver se temos finalizado o programa, que eu diria que já está praticamente gizado, faltam apenas alguns pormenores. Um era a data, que já temos por informação da 11ª Comissão, com quem vamos articular a iniciativa, o dia 6 de maio. Ficámos aí então. Sra. Deputada Alma Rivera, tenha a bondade.
Era só para informar que na 11ª Comissão ficou definido de que se mandassem alterações, por isso acho que era bom que fosse homogéneo até a sexta-feira.
Claro, isto é articulado e nós vamos dar informação. Mas agradeço-lhe a ajuda supletiva da senhora em termos de informação. Muito bem. Temos agora a apreciação e votação, vamos ao ponto 6, porque o ponto 4 e o ponto 5 já foi cumprido. O ponto 6 tem apreciação e votação de admissibilidade da petição número 34 da 14ª Legislatura. Apoio a crianças, jovens e adultos com perturbação do espectro de autismo e seus cuidadores. Baixou à 8ª Comissão com conhecimento da 10ª. A 10ª Comissão, como sabem, é do Trabalho e Segurança Social. A ideia seria pedir contributos à 10ª Comissão também. E a questão é esta. Como sabem, a norma é que até 100 subscritores de uma petição não há obrigatoriedade da nomeação de um deputado relator. Mas pode, em função do tema e da importância, isso pode se verificar. A questão é, se articulamos com a 10ª Comissão um relatório para este tema, ou se atribuímos, face, portanto, à classificação que entenderem por bem atribuírem à apreciação desta petição, se fazemos a nomeação do deputado relator. Já fizemos noutras circunstâncias, como bem se recordam, com um subscritor, aquela questão do diploma que dá acesso à possibilidade de treinamento, em que se fez, no âmbito da Comissão, treinamento de futebol. Estamos a falar de treinadores de futebol. Isso foi feito e foi pacífica a sua resolução. Fazemos no mesmo sentido, com o contributo da décima Comissão, o relato sobre esta petição, ou atribuímos a um deputado relator. A minha sugestão é que, em conjunto e articulação com a 10ª Comissão, pudéssemos gizar um texto de interesse para suportar esta petição. O que é que me dizem? É feito o relatório seria feito quer pelos serviços da 8ª, quer da 10ª Comissão. Exatamente. Ora bem, nós agora estamos a admitir e já estamos a avançar também. Ok? Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu não estudei este assunto o suficiente. Eu suponho que a situação é que a Comissão Principal é esta e a Comissão Décima está associada e, portanto, nós somos a Comissão Principal. Eu penso que o que seria correto era pedir à Décima que desse um parecer e nós depois decidirmos, já depois, tendo presente o parecer da Décima.
Está à discussão. O Sr. Deputado Luís Ramos, do PSDF, tem a bondade para usar a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu manifesto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o interesse em realizar, enfim, ou trabalhar esta petição pela matéria que nos parece relevante e até porque esta matéria tem sido trabalhada juntamente noutras instituições, nomeadamente o Conselho da Europa. Muito recentemente foi publicado no nosso site da Assembleia um relatório sobre as várias políticas nos diferentes países e eu julgo que ficou claro da necessidade de nós aprofundarmos estas matérias e, portanto, nós, naturalmente, que sujeitar-nos-emos àquela que for a decisão da Comissão, mas entendemos que haveria interesse em avançar.
Muito bem, os argumentos são válidos, quer um, quer outro, quer aquele que deu origem à introdução, esta petição a ser entregue ao Grupo Parlamentar, e pode ser, seria entregue desta vez e na distribuição ao Grupo Parlamentar do PSD. Mas estamos a falar também na questão alternativa da solução. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu posso estar errado, mas eu penso que não há nota de admissibilidade. Foi distribuído? Pronto, eu não conheço a nota de admissibilidade.
Estou aqui a ser informado que foi admitido.
Eu, como
com mais 24
como
horas
antes. Por dizer, sim, eu não estava completamente preparado para este ponto, portanto okay. estou a tatear.
Exato.
Eu, nesse caso, eu penso que o que era preferível, eu não consegui vir a nota de admissibilidade, como já disse, penso que era preferível voltarmos a esta matéria na próxima reunião. A prática que nós seguimos aqui nos anos anteriores era mesmo quando era uma petição com muito poucos subscritores, se houvesse um parlamentar que dissesse que estava interessado, até podia não estando na rotação, mas ser esse parlamentar a assumir o relatório. Portanto, acho que nós não faremos nenhuma oposição a que isto se faça.
Muito bem.
Mas gostávamos então que, se quando isto voltar já vier com o parecer da décima, para nós ainda melhor.
Muito bem, esta sugestão pode-se antecipar, não invalida a questão de maturarmos mais a petição e trazê-la à próxima ordem do dia, já naturalmente conscientes do conteúdo da mesma. Ficamos assim então e solicitar a colaboração à 10ª Comissão, como aqui também foi sugerido. Vamos para o ponto 7, discussão e votação do projeto de congratulação número 200 da 14ª Legislatura do PSD pelo 730º aniversário da Universidade de Coimbra. Apresenta o PSD. Como sabem, houve regimentalmente, portanto, introdução de uma clarificação relativamente aos votos apresentados, àqueles que vão diretamente portanto, ao plenário e os que descem à comissão. Este voto foi apresentado pelo PSD, desceu à comissão, mas eu posso dar nota só e rememorizando aquilo que diz o artigo 75 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que orienta esta questão. Diz os demais, em função da tempestividade do facto justificativo, mediante anuência do Presidente da Assembleia da República, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, podem os projetos de votos referidos no número 4, que é os projetos de voto pesar, motivados por falecimento e que se circunscrevam a esse objeto, são discutidos e votados nos termos de números anteriores, também do regimento. Diz ainda, não havendo oposição de nenhum grupo parlamentar, podem os projetos de votos referidos, como estava a dizer, número 4, ser aditados ao guião de votações após o prazo referido no número anterior, que diz, o número anterior, com antecedência de 48 horas, quando as votações ocorram no outro dia ou ao final da reunião plenária de quarta-feira, quando as votações ocorram à sexta-feira. Os demais projetos de votos apresentados pelos deputados ou grupos parlamentares baixam à comissão competente, é o que temos aqui, em razão da matéria para discussão e votação. No caso previsto no número anterior, a comissão, para além de proceder à discussão e votação, pode ainda apresentar um projeto de voto alternativo da comissão sobre a mesma matéria, sem prejuízo do direito do autor em submeter também o texto inicial à votação, recomendar ao Presidente da Assembleia da República a sua discussão e ou votação em reunião plenária, sem prejuízo do disposto nos números anteriores. As comissões parlamentares podem deliberar a apresentação de projetos de votos que são submetidos à discussão e votação em reunião plenária nos termos do número 2, 3 e 5 do Regulamento. As votações, e é importante referir, as votações incidem apenas sobre a parte deliberativa, nós já ouvimos em plenário esta nota, de cada projeto de voto, sendo os votos aprovados publicados no Diário da Assembleia da República, com numeração própria, sem os respectivos considerandos iniciais. Portanto, temos para discussão e votação o voto do 80º, da 14ª Legislatura, pelo 73º aniversário da Universidade de Coimbra. Apresenta o PSD. O PSD quer, usada a palavra, tenha a bondade, a Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como todos sabemos, a Universidade de Coimbra celebrou no passado dia 1 de março os seus 730 anos de existência. Sabemos também que foi criada por Dom Dinis. É uma das mais antigas do mundo e a mais antiga de Portugal, esta universidade. É uma das 5 universidades da Unesco do mundo e personifica simbolicamente o que é hoje o sistema do ensino superior nacional e o seu papel como motor no desenvolvimento social, económico e cultural. A Universidade tem estudantes com mais de 100 nacionalidades diferentes e em 2019 foi a organização nacional com mais pedidos de patentes registados. A Universidade de Coimbra é, portanto, uma universidade que prima pelo seu extraordinário trabalho ao longo dos séculos em prol da ciência e do conhecimento e que muito dignifica Portugal. Por isso, com muito orgulho, e penso que ser do orgulho de todos os portugueses, incluindo todos os senhores deputados, apelamos então a que este voto de congratulação seja aprovado pelo valor da nossa Universidade de Coimbra. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém para uso da palavra? Se não, passaríamos à votação do voto de congratulação. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade pela Comissão. Muito bem, nos outros assuntos, que é o ponto final da ordem do dia de hoje, só queria dar nota de uma informação que nos chegou através do Sr. Presidente da Assembleia da República, da reunião que houve hoje com a Conferência de Líderes, em que determinou o adiamento para data oportuna das sessões distritais do programa Parlamento dos Jovens ainda não realizadas. Portanto, há uma alteração atendendo às circunstâncias. Nós, nestes dias, eu diria que nestes próximos dias, irá ou poderão suceder alterações em que tem que haver uma dinâmica de comunicação e de informação com todos os seus deputados e com todos os grupos parlamentares, no sentido de mantermos em linha esta informação. Só dou nota que esta informação foi enviada aos seus deputados, a todos os seus deputados, às 17h32 de hoje, portanto, já estão em posse dela. Eu não sei se a senhora deputada responsável do Parlamento Jovem quer juntar alguma informação.
Sr. Presidente, não tenho nenhuma informação nova, só dar a nota justamente que, com o adiamento das sessões, o Grupo de Trabalho vai naturalmente reunir para pensar, face ao adiamento, como é que ajustamos o programa, para que as escolas inscritas e as sessões não saiam totalmente prejudicadas, mas obviamente que é impossível prever nesta fase uma data ou um procedimento concreto e, portanto, eu deixaria essa questão para a reunião do Grupo de Trabalho. Dar também uma pequena nota ao Sr. Presidente também, que a propósito da comemoração dos 25 anos do Parlamento dos Jovens, do qual o Grupo de Trabalho ficou de enviar uma proposta de evento, que todos manifestámos a preocupação que fosse um evento bem participado e participado pelas escolas e pelos estudantes, a mesma lógica se aplica e, portanto, deixamos estas duas questões em suspenso, como terão que ficar naturalmente para quando for oportuno recebermos com mais propriedade, fazer um evento como todos desejamos que...
Muito bem, eu agradeço a informação da responsável do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Maria Begonha. Naturalmente, isso, era impensável que isto sucedesse, para atrasar naturalmente a festa da democracia também, que era o que nós gostaríamos de celebrar com os 25 anos do Parlamento Jovem, mas pronto, são estas as contingências e temos que as encarar com tranquilidade, como dizia um conhecido treinador de futebol. O último ponto tem a ver com a próxima reunião. O Sr. Deputado Tiago Martins está atento e recordou-se que era o Paulo Bento, claro, é o Paulo Bento, sempre com tranquilidade, mesmo que a coisa corresse mal. Eu só quero lembrar que temos a próxima reunião ordinária no dia 17 de março, eu desejo que sim, naturalmente. Temos três questões a confirmar, que são as audições que já estavam previamente acertadas, falta a confirmação das instituições, que tem a ver com o racismo no futebol e a auscultação da Federação Portuguesa de Futebol, a requerimento do Bloco de Esquerda e do Sindicato dos Jogadores, a requerimento do Bloco de Esquerda. E temos também, como sabem, hoje nós percebemos porque é que se deu a ausência da Liga Profissional de Futebol, foi determinado, pelo menos é notícia corrente, que os próximos jogos de futebol serão à porta fechada e foi a reunião que originou esta decisão, pelo menos é a informação que eu tenho, naturalmente, e só por isso a Liga não esteve hoje às 14 horas como estava previamente acordado. Portanto, nós vamos ver se conseguimos integrar a Liga também e fazíamos a auscultação das três instituições neste dia, porque nós temos muitas audições para realizar. E, naturalmente, todos nos merecem o mais profundo respeito e nós queremos, naturalmente, ter as audições todas em dia. Isso implica algum sacrifício dos seus deputados e eu agradeço desde já a vossa colaboração, o vosso contributo e a vossa presença nesta reunião de hoje que eu dou a partir deste momento por encerrada. Muito obrigado e espero que daqui até 2 a 8 em comissão e nos plenários vemo-nos, naturalmente, na quarta-feira, amanhã.